DW. Jornal da Noite.
Boa noite, na vossa companhia está hoje Nádia e Sufo. Os destaques desta segunda-feira, 7 de abril de 2025. Taxas norte-americanas não terão grande impacto nos PALOP, entende economista.
No entanto, em termos de indiretos, eu penso que o mundo, devido à globalização, os impactos irão afetar Angola e os países africanos, de certeza.
Em Angola, processo contra acusados de planear atos terroristas está repleto de incongruências, denuncia a sociedade civil e a oposição acusa.
E a intenção é política. Subjaz aqui todos os elementos que visam prejudicar não só essas personalidades, mas a própria União.
E em Moçambique, o Presidente da República apela à União com vista a promover a independência económica e a fomentar um diálogo inclusivo. Os impactos das duras taxas aduaneiras aplicadas pelos Estados Unidos da América também se farão sentir nos PALOP, mas não de forma intensa, entende Nathaniel Fernandes. A DW, economista angolano, fala numa nova ordem financeira, económica e comercial global e dos impactos que possivelmente irão afetar também os países africanos. O especialista fala mesmo da necessidade de um novo equilíbrio mundial. Para o economista, a desvalorização do dólar que se prevê é intencional. Trump pretenderia impulsionar a produção americana, mas terá consequências mundiais. A DW Fernandes começa por falar das consequências das tarifas.
Os impactos diretos não serão grandes. Eu não vejo nos países africanos, expressão portuguesa ou na maior parte dos países africanos, como grandes exportadores para os Estados Unidos da América. Estados Unidos não tem um impacto na nossa balança real, tá? Seja importante em termos de exportação, de receitas ligadas à exportação. No entanto, em termos de indiretos, eu penso que o mundo, devido à globalização, os impactos irão afetar Angola e os países africanos, de certeza.
E há consequências indiretas?
Isso tem muito a ver com as dificuldades que o comércio mundial irá sentir com essas tarifas. Essas tarifas vêm mudar, de certa forma, aquilo que é a ordem econômica e financeira e comercial que o mundo tinha. Com essas medidas do Trump, aquilo que nós percebíamos sobre a ordem econômica, sobretudo aquela ligada a Bretton Woods e o dólar como uma moeda de referência mundial, começa a perder. E nós, no mundo, precisamos encontrar um outro equilíbrio que não seja este.
Falou agora do dólar. Há o entendimento de que o endurecimento das taxas pode significar uma apreciação real da taxa do câmbio e uma certa desvalorização do dólar. Isso se aplicaria também aos PALOP?
Esses são os impactos indiretos que eu estava a me referir. Não só em relação ao dólar, e eu acho que é pretensão americana, de certa forma, desvalorizar o dólar, porque é esta visão, pelo menos que eu percebo, que é esta visão que o Trump tem para que ele possa retomar o setor secundário, passar a ter uma indústria mais forte, passar a produzir as coisas dentro da América e passar a exportar, tal como faz a China. Mas eu penso que isso não é algo que passa por decreto, nem mesmo com essa alteração das taxas comerciais e aduaneiras. Se na América fosse fácil produzir barato, as indústrias não teriam saído da América para produzir fora da América. Isso não se vai mudar só porque se alteram as tarifas. Mas a inflação não será só na América, será um pouco por esse mundo afora. E essa inflação que será produzir no mundo irá afetar os países africanos, irá afetar a Angola e, de uma certa forma, irá afetar quase todos os países.
O endurecimento generalizado das taxas norte-americanas vai obrigar os africanos a diversificarem mais as parcerias no campo comercial?
É um alerta para nós diversificarmos. E não estarmos vulneráveis a um só parceiro é sempre complicado. No caso de Angola, o maior parceiro é a China. E Angola tem estado a fazer um esforço de diversificar os parceiros, quer seja em termos de financiamento, quer seja em termos de projetos, mas de investimento e por aí afora. E até mesmo como parceiros comerciais. nós temos como parceiros comerciais mais importantes a Europa e a China, e ainda assim nós precisamos diversificar. Estar, meter os ovos todos num mesmo local é sempre complicado. E este acontecimento, essa subida das tarifas que o Donald Trump faz, nos cria aqui um alerta da importância e da necessidade que os países africanos têm para diversificar.
Ouvi uma entrevista com o economista angolano Nathaniel Fernandes e este é o nosso tema do dia. A pergunta que colocamos no Facebook foi: acha que as duras taxas norte-americanas poderão impulsionar os países africanos a implementar medidas mais diversificadas e soberanas para a África? Tivemos várias respostas. Eva Augusto respondeu: o problema da África não é o que Trump faz ou algo do género. O problema da África são os seus governantes. Trump pode fazer das suas, mas se os governantes souberem trabalhar, quase nada surtirá efeitos cá em África. Nós também temos as nossas coisas e rotas comerciais. O problema é a ganância africana, considera o internauta. Já Arlindo Ralph escreveu: eu vou falar sobre Moçambique em particular. Não haverá nada soberano aqui. O país está capturado, encontra-se nas mãos de um grupo de 50 pessoas que decide o que fazer com os recursos. O resto que se dane. Voltaremos às respostas dos ouvintes mais para o final da nossa emissão. Já sabem, estão também convidados os nossos ouvintes a participarem.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Várias mulheres moçambicanas manifestaram hoje o desejo de um dia ocupar a presidência da República. O 7 de abril, Dia da Mulher Moçambicana, celebra-se em homenagem a Josina Machel, figura histórica da luta de libertação nacional, falecida 7 de abril de 1971. Foi hoje celebrado com diversas cerimónias no país, incluindo na Zambésia, onde o secretário de Estado da província, Avelino Pinto, destacou o aumento da presença feminina em cargos de chefia como um avanço importante rumo à igualdade de género.
Quando oferecemos oportunidades e eliminamos barreiras, as mulheres são capazes de ativamente contribuir para o desenvolvimento. Não podemos esquecer que a luta pela igualdade de género não se limita às mulheres. Envolve também os homens. Hoje, vemos cada vez mais mulheres ocupando espaços de decisão e liderança, tanto na política quanto na economia e na sociedade civil.
E passamos agora a Angola, onde a mortalidade infantil caiu para 32 mortes por cada 1000 nascidos, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS. Angola reduziu também a mortalidade de menores de 5 anos de 68 para 52 mortes por 1000 nados vivos, com a OMS a considerar que subsistem no país lusófono desafios relativos à cobertura dos cuidados pré-natais e à assistência qualificada aos partos. O Ministério do Interior da Guiné-Bissau manifestou grande preocupação com as críticas dos utilizadores da via pública a comportamentos da Polícia de Trânsito e deixou advertências. O Ministro do Interior, Boche Kandé, mandou convocar todos os comandantes da Polícia de Trânsito e da Brigada da Guarda Nacional, que também opera na fiscalização da via pública, para lhes dizer que os utilizadores das estradas devem ser tratados e abordados com dignidade. Quem não cumprir com as orientações dadas será punido de acordo com o regulamento e deontologia disciplinar, prometem as autoridades. O presidente do Uganda, Yoweri Museveni, recebeu hoje o conselheiro para a África do presidente dos Estados Unidos, com quem conversou sobre o conflito no leste da República Democrática do Congo. Abordaram o conflito no leste do país, que se agravou no final de janeiro, quando o grupo rebelde M23 tomou Goma e Bakavu, ricas em minerais essenciais para a indústria tecnológica e para o fabrico de telemóveis. Massad Bolos sublinhou que os Estados Unidos continuam empenhados em pôr fim ao conflito e que estão a trabalhar nos próximos passos com os seus parceiros congoleses. O Tribunal Penal Internacional confirmou hoje a atribuição de 52 milhões de euros em indemnizações às vítimas de um dos principais líderes do Exército da Resistência do Senhor, um grupo rebelde católico que atuou no Uganda. Dominique Ongwen, conhecido pelo nome de guerra de Formiga Branca, está atualmente a cumprir uma pena de 25 anos de prisão na Noruega por 61 acusações, incluindo homicídio, violação e escravatura sexual no norte do Uganda. O Exército da Resistência do Senhor, fundado por Joseph Kony, que lançou uma rebelião sangrenta no Uganda contra o presidente Yoweri Museveni.
DW Deutsche Welle.
Alguns círculos da sociedade civil angolana, principalmente constitucionalistas, denunciam que o processo que ditou o julgamento dos 7 indivíduos acusados de planear atos terroristas em 2024 para boicotar a visita à Angola do ex-presidente norte-americano Joe Biden está repleto de incongruências. Inicialmente, as autoridades afirmaram que detiveram um grupo de criminosos que estava a planear o ataque a várias instituições no país, bem como a apreensão de 60 toneladas de explosivos. Mas em julgamento, percebeu-se que afinal trata-se apenas de 10 explosivos. A incongruência não fica por aqui. Os pormenores com Nelson de Camuto.
Angola foi apanhada de surpresa quando o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal, Manuel Alaiwa, apareceu na televisão expressando que as autoridades travaram um plano terrorista que seria executado durante a visita ao país do ex-presidente norte-americano Joe Biden.
Ou seja, já sabia de alguma coisa antes do julgamento, porque o julgamento foi feito em acta pública através de encenações na televisão.
Segundo o porta-voz do SIC, para alcançarem os seus objetivos, os implicados muniram-se de engenhos explosivos, entre eles granadas. Para o constitucionalista Nascimento Tete, o processo está manchado de incongruências.
E depois, mais tarde, vem tanto alterar a informação que passa ao público de que, na verdade, eram 60 explosivos. Então, aqui coloca-se a dúvida. Na verdade, que quantidade de material este dá um sinistro após 70 toneladas ou apenas 70 explosivos.
Mas afinal foram 10 explosivos. Já durante as audições em tribunal, os acusados afirmaram que tinham sido patrocinados com 3 milhões de kwanzas por figuras de proa do maior partido da oposição, a UNITA, entre elas o presidente da bancada parlamentar Liberty Chiaka e do partido, Adalberto Costa Júnior.
E a intenção é política. Subjeve aqui todos os elementos que visam prejudicar não só essas personalidades, mas a própria UNITA.
A lei dos partidos políticos e a Constituição da República de Angola diz que um partido político pode ser extinto se estiver envolvido em atividades ilegais, incluindo o financiamento ao terrorismo. Será que os líderes do grupo parlamentar e do partido UNITA serão constituídos arguídos? Como a imagem da UNITA poderá ser afetada com estas alegações? Em declarações à DW, o constitucionalista Lindo Bernardo Tito fez saber que...
Eu não acredito que isso aconteça, porque pessoalmente entendo que aqueles julgamentos, tudo isso que está a acontecer é uma palhaçada. Né?
Este profissional de justiça insiste que era preciso fazer uma carta rogatória às autoridades do Burkina Faso pelo facto dos acusados alegarem que tiveram um encontro e apoio de autoridades deste país.
Por que a instrução processual não enviou uma carta rogatória para que a presidência fosse ouvida? Tinha que ser exatamente, tinha que ser assim, para dizer não, sim, a senhora tinha encontro conosco, tinha passado. Não, isso não aconteceu. É uma grande farsa grave que envolve outro Estado.
De recordar que as autoridades tornaram públicas as detenções dos implicados em janeiro deste ano. O suposto cabecilha do grupo, composto por 7 pessoas, João Delcino, de 34 anos, foi condenado a 15 anos de prisão efetiva e os outros tiveram penas mais baixas. Uma pessoa saiu libada das acusações, a defesa dos acusados vai recorrer. Já a UNITA promete reagir assim que forem notificados os presidentes da bancada parlamentar Liberty Chiaka e do partido Adalberto Costa Júnior. Nelson Camuto, DW.
O presidente de Moçambique, Daniel Chapo, apelou à união dos atores políticos, religiosos e da sociedade civil com vista a promover a independência económica e fomentar um diálogo nacional e inclusivo. No lançamento da Chama da Unidade Nacional no distrito de Nangada, em Cabo Delgado, Chapo expressou o desejo de que esta iniciativa seja acolhida por todos, independentemente das convicções políticas. Mais detalhes com Delfim Anacleto, a partir de Cabo Delgado.
Moçambique deu início esta segunda-feira às comemorações dos 50 anos da sua independência nacional. A cerimônia teve lugar em Nangade, no nordeste do país, e culminou com o lançamento da Chama da Unidade Nacional pelo presidente Daniel Chapo. O chefe de Estado moçambicano pretende alcançar dois objetivos com a circulação da tocha por todas as províncias: conquistar a independência econômica e promover um diálogo nacional inclusivo.
Queremos, através dela, transmitir duas mensagens principais para todos os compatriotas do Rovuma ao Maputo. Primeiro, a necessidade de convidar a todos os moçambicanos, independentemente do seu partido político, da sua ideologia, da sua origem étnica, de género, da raça, para caminharmos juntos e participarmos massivamente no processo de diálogo político nacional inclusivo que já iniciou.
Para Daniel Chapo, a Chama da Unidade deve ser encarada como um símbolo da união entre os moçambicanos.
Vamos todos nos unir como irmãos, como moçambicanos, abraçarmos a nossa Chama da Unidade Nacional e comemorarmos 50 anos da nossa independência.
A oposição moçambicana considera que a Marcha da Chama da Unidade é uma iniciativa louvável e espera que esta conduza à tão desejada unidade nacional. O político Alberto Ferreira, que falou em nome do líder do Podemos, reafirmou o compromisso dos partidos da oposição, signatários do acordo político em prol do diálogo nacional inclusivo e da paz.
Os partidos políticos da oposição, com clareza e objetividade, afirmamos e expressamos de forma resoluta que chegou a altura de dizer basta aos fracassos, basta os acordos incumpridos. Pretendemos contribuir na reconciliação, na paz e no Moçambique verdadeiramente inclusivo.
O lançamento da Chama da Unidade acontece num contexto de crise pós-eleitoral em Moçambique, marcado por manifestações violentas que resultaram em mortes e na destruição de bens públicos e privados. Ouvido pela DW, o analista político Aunício da Silva considera que esta pode ser uma oportunidade para os moçambicanos superarem as feridas do passado.
Levemos esta como a possibilidade e oportunidade de relançarmos a nossa união e, acima de tudo, engajar para que as liberdades e direitos fundamentais já conquistados possam prevalecer em estado de direito.
Entretanto, o acadêmico Vasco Achá desvaloriza o impacto da chama.
Eu acho que a chama em si não poderá ser um ato de união. O que vai unir talvez seja essa mensagem reconciliatória que o presidente está a lançar, que quer coesão, quer diálogo, quer inclusão. A chama em si é um símbolo específico de um determinado partido e de uma causa e sempre foi monopolizado neste contexto por este partido, Partido Libertador.
Delfim Anacleto, DW.
DW Notícias.
A Alemanha deixou de ser o primeiro país europeu em pedidos de asilo que caíram drasticamente no início deste ano, afirmaram hoje as autoridades alemãs que recentemente endureceram a política migratória. As autoridades alemãs também estão a investigar o possível envolvimento de um país estrangeiro em vários ataques registados no ano passado, antes dos atos eleitorais, afirmou um porta-voz. No domingo, a televisão pública ZDF noticiou o possível envolvimento da Rússia, em particular no ataque com faca em Mannheim, em maio do ano passado, pouco antes das eleições europeias. A Ucrânia pediu uma reunião urgente do Conselho de Segurança da ONU sobre o ataque russo na sexta-feira contra a cidade de Kryvyi Rih, no qual morreram 20 pessoas, anunciou hoje a chefe da diplomacia de Kiev, Andriy Sybiga. E os líderes das seis agências da ONU alertaram hoje aos governantes mundiais para agirem com firmeza e urgência e de forma decisiva face ao total desrespeito pela vida humana, observando na guerra em curso na faixa de Gaza. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
Acha que as duras taxas americanas poderão impulsionar os países africanos a implementar medidas mais diversificadas e soberanas para a África? Ala Rodrigues responde: os Yankees ainda virão para aqui tomar conta das coisas. Essa guerra comercial com a China vai pôr tudo de patas para o ar. A África não é nem um pouco dependente dos Estados Unidos. Essas taxas vão afetar diretamente poucos, porque a grande maioria não tem negócios com os americanos. Temos muito mais respostas. Não temos é tempo. Obrigada a todos pela participação. Até breve.